Muito boa tarde a todos, embora não estejam todos os grupos. Imagino que a reunião não seja hoje muito concorrida, não é muito atraente. Íamos começar a nossa reunião para não demorar. Portanto, na ordem do dia há uma alteração. O Presidente do Fórum para a Liberdade de Educação telefonou-me ontem. Portanto, a pedir desculpa, mas que tinha tido um impedimento pessoal urgente e, portanto, que forçava a ausentar-se do país e, portanto, não poderia estar hoje connosco. Ao que eu lhe disse que sim, senhor, e que marcaríamos então a nova data logo que nos fosse possível. Portanto, com esta alteração, pergunto se há observações à ordem do dia. Vejo que não, damos por aprovado. Temos também uma ata em aprovação.
Temos?
Há três atas. Três atas em aprovação que foram distribuídas. Alguma observação? Não, ninguém suscita observações. Vamos, portanto, aprová-las. Podemos fazê-las em conjunto ou alguém requer votação em separado? Não, vamos aprová-las em conjunto. Quem vota contra as atas em aprovação? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Muito obrigado. Vou só desligar isto. Peço desculpa. Bom, quanto a comunicações, tinha o seguinte. Recebi um pedido do Presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, o Dr. Fernando Gomes, que salvo eu reside no Canadá, e que nos pede uma audiência para o dia 23 de novembro de manhã. Eu presumo, pelos termos do pedido que nos veio através, salvo eu, dos serviços competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que isto não tem grande flexibilidade, portanto mandei agendar e das duas uma. Ou nós teremos uma reunião neste dia, uma vez que o nosso calendário está em aberto e a audiência se fará no decurso da reunião que tivermos nesta manhã, ou se não tivermos eu providenciarei de acordo com o próprio ou de acordo com o sistema do deputado piloto para darmos a audiência no dia e hora que nos é solicitado. Temos também, sem grande flexibilidade, um pedido de recebermos uma delegação da Comissão Nossa Homóloga da Assembleia Nacional Popular da China, que chegam a Portugal no dia 20 de novembro, domingo, e que partem no dia 23. E essa reunião connosco seria no dia 22, à tarde. A hora é a definir, mas a nós convinha-nos que fosse à tarde. Eles serão também recebidos pelo Vice-Presidente da Assembleia, o deputado Ferro Rodrigues, e pela Comissão Parlamentar de Saúde. Portanto, eu mandei também agendar, sujeitos, obviamente, aos acertos de calendário que venhamos a ter no quadro da discussão do orçamento. Em princípio, prevejo que venhamos a ter uma reunião nesta tarde e, portanto, não haveria conflito. Queria chamar a atenção que foi distribuído o relatório da audiência ao Sindicato dos Músicos, que foi realizado no passado dia 25 de outubro, e a renovar aqui oralmente o pedido aos diferentes grupos parlamentares para que nos indiquem os deputados membros dos grupos de trabalho que foram constituídos. Eu já tenho do PSD indicações completas, nomeadamente dos coordenadores, e bem assim... Ah, já está completo? Todos? É o único. E, portanto, e também dos diferentes grupos parlamentares, quanto aos membros que integram o grupo do Parlamento dos Jovens, que era, de facto, o mais urgente. E pedia ao coordenador, que é a senhora deputada Isila Guincha, que convocasse o mais depressa possível uma reunião do grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens, uma vez que há muita matéria já para a Isila Guincha. Não está.
Já propôs esta data.
Ah. Já propôs o dia que tenho aqui para amanhã às 15 horas. Portanto, pedia que reunissem o mais depressa possível, porque há pedido já de várias sessões de trabalho e era preciso, portanto, que os grupos tomassem conta deste assunto. Passamos ao ponto 4. Há mais algum ponto que os grupos queiram suscitar neste ponto de informações do Presidente? Não. Mas ainda bem que a senhora deputada suscita isto, portanto, o calendário das audições está, nesta altura, no ar, não é? Uma vez que foi alterado todo o calendário do orçamento. O que temos por certo é que o debate, na generalidade, portanto, tudo isto foi adiado uma semana, portanto, o debate, na generalidade, que estava previsto para quinta e sexta-feira desta semana, passou para quinta e sexta-feira da próxima semana, dias 10 e dias 11, o que significa que vamos ter uma reunião da Comissão no próximo dia 8. Portanto, eu vou marcar uma reunião no próximo dia 8, terça-feira. Quanto às reuniões na especialidade que nos cabem, com o Ministro da Educação e Ciência, com o Ministro de Assuntos Parlamentares e com o Secretário de Estado da Cultura, ainda não sei as datas, uma vez da COFAP ainda não nos foi feito essa distribuição. Sabemos, como também sabem, que é provável que algumas audições ocorram. Já tem aqui um calendário tentativo? Eu ainda não tinha. Sim. Pois nós não. Os serviços ainda não dão oficial a informação hoje de manhã da COFAP. Da COFAP é que ainda não estava o acerto completo. De qualquer forma, oficiosamente, eu pelo CDS também não tenho notícia, mas o que temos, se quiserem tomar nota e confirmar, é que a audição com o Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares seria no dia 16, quarta-feira, às 15 horas, com o Ministro da Educação e Ciência, no dia 17, quinta-feira, às 3 horas, e com o Secretário de Estado da Cultura, no dia 17, às 20 horas. Relativamente à questão da grelha, que eu suscitei junto do meu colega da COFAP, não havia grande abertura da COFAP para alterar as grelhas que nos foram comunicadas. E, portanto, volto aqui a chamar a atenção dos coordenadores, que falem com os colegas coordenadores na COFAP para articular posições. Vejo, todavia, que o caso se complica, uma vez que no dia 17 teremos duas audições. E, portanto, admito que a flexibilidade para estender a grelha do Ministro de Educação e Ciência será mais reduzida, sendo que teremos uma segunda audição com o Secretário de Estado da Cultura nesse mesmo dia, a partir das 20. E, portanto, enfim, é a notícia que eu tenho a transmitir. Alguma questão? Posso ficar com Conceição Pereira? Posso ficar com esta?
Sim.
Pronto. Não, esta é para a minha agenda pessoal. Bom, passamos assim ao ponto 4 da agenda, projeto de lei número 83/12/1 do PCP, sobre o concurso de ingresso e mobilidade de professores, apreciação e votação do parecer da autoria da deputada Margarida Almeida, do PSD. Quem dou a palavra? Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 83, que visa concurso de ingresso e mobilidade de professores. Esta apresentação foi efetuada nos termos constitucionais e regimentais, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 deste mesmo regimento. A iniciativa em causa foi admitida a 13 de novembro de 2011 e baixou por determinação de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, à Comissão de Educação e Cultura para apreciação e emissão do respectivo parecer. De acordo com o disposto no regimento da Assembleia da República e na reunião desta Comissão de 18 de outubro, Houve a apresentação do projeto de lei 83, 12ª da primeira sessão, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O projeto de lei inclui uma exposição de motivos, obedece aos requisitos formais representantes às iniciativas, em geral e em particular, e encontra-se redigido e estruturado em conformidade. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista visa com este projeto de lei garantir a realização de um concurso de ingresso e mobilidade de professores durante o primeiro trimestre de 2012 e propor também a alteração ao atual conceito de necessidade transitória, garantindo, segundo os autores, a objetividade da lei e a estabilidade dos horários e da contratação para o seu preenchimento. O presente projeto de lei visa alcançar a referida alteração ao conceito de necessidades transitórias através da alteração do número 1 do artigo 38º do Decreto-Lei 51 de 2009. Assim, com a reformulação em causa, passarão a ser consideradas necessidades transitórias apenas aquelas que correspondem a horários, completos ou incompletos, que verifiquem apenas um período inferior a 3 anos. Este projeto de lei dispõe ainda de uma norma transitória que prevê a realização de um concurso de ingresso e mobilidade de professores durante o primeiro trimestre de 2012, como se refere no artigo 2º do presente projeto de lei, nestes termos das alterações produzidas pelo anterior artigo, durante o primeiro trimestre de 2012, realizar-se o concurso de ingresso e mobilidade de professores, de acordo com a legislação em vigor, com vista à integração na carreira docente dos docentes contratados que se encontram a suprir necessidades não transitórias em estabelecimentos públicos de ensino. Em relação a este projeto de lei, há várias iniciativas legislativas. A própria nota técnica faz referência à audição de várias entidades. Dizer em termos de opinião de relator que reservo a mesma para plenário e dizer que em termos de conclusão que o projeto de lei 83 apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se deseja inscrever para falar. Não? Vamos votar, portanto, o parecer. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida. O projeto de lei pode assim seguir para plenário. Passamos ao ponto 5. Projeto de lei número 84/12/1 do Bloco, que cria o regime de vinculação dos professores contratados e estabelece o concurso de ingresso de professores para necessidades permanentes do sistema educativo. Para apreciação e votação do parecer, da autoria da Sra. Deputada Maria Esther Vargas, do PSD, a quem dou a palavra para apresentar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei, que visa criar um regime de vinculação dos educadores e professores contratados com 3 ou mais anos de serviço do ensino pré-escolar, básico e secundário, bem como estabelecer o concurso de ingresso para necessidades permanentes do sistema educativo. Esta apresentação foi efetuada nos termos da Constituição da República Portuguesa e também do Regimento da Assembleia da República em vigor, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 desse mesmo regimento. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta neste projeto a fundamentação, destacando o facto de haver um número muito elevado de docentes contratados que vai aumentando de ano para ano e que vêem a sua situação sem futuro e sem capacidade de vinculação, o que tem efeitos negativos na sua atividade profissional. Com base em dados da Federação Nacional de Educação, conclui o Bloco de Esquerda que existe um grande desfasamento entre o número de professores dos quadros que se aposentam e o número de professores que conseguem ingressar nos quadros. Portanto, manifestam ainda os proponentes a sua discordância pelo facto de o anterior governo não ter cumprido o seu compromisso político de realizar em 2011 um concurso de colocação de professores para ingresso na carreira e para a mobilidade, tendo desistido dessa ideia no final de 2010. Portanto, no entender do Bloco de Esquerda, há aqui uma situação de injustiça que, com a apresentação deste projeto de lei, se pretende reparar. Portanto, esse é o objetivo, repor a justiça e a estabilidade do sistema educativo. Portanto, para que os professores com 3 ou mais anos de serviço possam ficar vinculados, propõe o Bloco de Esquerda a realização de um concurso de colocação mediante a criação de vagas que correspondem a necessidades permanentes do sistema educativo e que, no seu entender, serão todas as vagas que tenham sido colocadas a concurso de preenchimento de necessidades transitórias por 3 anos sucessivos ou que, durante esse mesmo período temporal, tenham sido preenchidas mediante recurso a renovações de contrato a termo certo de docentes, sendo tornados lugares de quadro nas escolas ou agrupamento de escolas. Considera, portanto, o Bloco de Esquerda que existem, este projeto de lei a ser aprovado irá implicar um aumento das despesas de Estado previstas no orçamento, nomeadamente no que tem a ver com a integração na carreira docente de professores contratados a termo nos quadros da escola e de agrupamento, do ingresso excepcional na carreira docente e a respectiva reclassificação, mas considera que será possível ultrapassar estas dificuldades, as dificuldades orçamentais de 2012, através da criação de uma situação transitória de integração nas carreiras dos docentes contratados e, para tal, propõe que os docentes que venham a ingressar na carreira em resultado deste concurso sejam temporariamente colocados no primeiro escalão da carreira docente, correspondente ao índice remuneratório 167. E que em janeiro de 2013, esses mesmos docentes sejam reclassificados, tendo em conta os anos de serviço prestados no sistema educativo. Ao terminar a sua fundamentação, o Bloco de Esquerda propõe que se realize um concurso para ingresso nos quadros de escola e de agrupamento de escolas, no caso em que as vagas que forem apuradas como necessidades permanentes não sejam preenchidas pelo processo de vinculação de professores contratados. Quanto à opinião da deputada relatora, ficará para plenário, para o debate em plenário, e propõe-se então que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura aprove o seguinte parecer. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Pergunto se há alguma inscrição. A Sra. Deputada Ana Drago, mais alguma? Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para agradecer à Sra. Deputada Esther Vargas o trabalho realizado neste parecer. Muito obrigada.
Contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Pode seguir para plenário. Deputado. E passamos ao ponto 6. Já está. Portanto, o projeto de lei número 87/12/1 do PCP define o regime jurídico da psicologia em contexto escolar, bem como o regime de contratação e colocação de psicologia com formação na área da psicologia educacional e profissionais das ciências da educação nos estabelecimentos públicos de ensino. A autora do parecer é a Sra. Deputada Ana Jorge, do Partido Socialista, quem dou a palavra. Sra. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. Portanto, este é um projeto de lei apresentado pelo PCP, em que define o regime jurídico da psicologia em contexto escolar, bem como do regime de contratação e colocação de psicólogos, com formação na área da psicologia educacional e profissionais das ciências da educação nos estabelecimentos de ensino público. Este projeto de lei reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do regimento. Foi admitida a iniciativa em 13 de outubro de 2011 e baixou a esta comissão pela determinação da Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. Obedece aos requisitos formais, respeitando-se às iniciativas. E, apresentando ou falando sobre os motivos que os autores da iniciativa propõem, referem que se verifica na União Europeia um consenso generalizado quanto ao impacto dos psicólogos no contexto escolar e faz algumas apresentações nesta matéria e defende o Partido Comunista Português na exposição dos motivos que a psicologia em contexto escolar é um instrumento de reforço da escola pública de qualidade, pelo que, ao apresentarem a presente iniciativa, pretendem contribuir para o ingresso e estabilidade na carreira dos psicólogos com formação na área de psicologia educacional, assim como responder às necessidades das escolas. É de salientar que, e é importante referir, que foram apresentados na legislatura anterior diversas iniciativas, entre as quais um projeto de lei 497/11, segundo também do Partido Comunista Português, sobre o regime jurídico da psicologia em contexto escolar semelhante a este, um projeto de lei do Bloco de Esquerda 499 sobre a integração dos psicólogos contratados nas escolas públicas, um projeto de lei que cria as equipas multidisciplinares também do Bloco de Esquerda e um projeto de lei do CDS-PP que criava os gabinetes de apoio ao aluno e à família nos agrupamentos de escolas e nas escolas não integradas. Um projeto de lei também do PCP sobre os gabinetes pedagógicos de integração escolar e ainda uma petição 97/11/2 que pretende criar a legislação adequada que permita a contratação efetiva de psicólogos. Todos estes projetos foram discutidos em conjunto e que não foram aprovados. Penso, neste momento, e na sequência da nota técnica, sugere-se que seja consultada uma série de entidades, do Ministério da Educação e Ciência, a Associação de Estudantes do Básico e Secundário, a CONFAP, a CNIP, a FENPROF, o FNEI, a FEPESI, a ARIPESI, enfim, e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. E a Associação de Professores dos Ensinos Básicos e de Secundário. Penso que estão contemplados todos os parceiros desta área da educação. E, de acordo com a nota técnica, a aprovação das medidas previstas na iniciativa e análise terá custos, mas que estes mesmos devem ser acautelados em sede de orçamento e este diploma tem, de facto, não viola o designado pela Lei Travão, porque prevê que, a ser aprovado, só entra para entrar em aprovação num novo orçamento no ano seguinte. Portanto, está contemplado e a designação por Lei Travão. Aquilo que proponho é esta comissão, que a opinião do relator, nomeadamente de mim própria, será feita só e reserva para o debate, e que a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, na reunião de hoje, possa aprovar o seguinte parecer. O projeto de lei número 87/12, primeira, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se inscreve. Sr. Deputado Miguel Tiago, só um momento, se só houvesse mais alguma inscrição. Não, Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Muito brevemente, para cumprimentar tanto a Sra. Deputada Margarida Almeida e a Sra. Deputada Ana Jorge pelos pareceres que elaboraram à Comissão. Há pouco já votámos um, aproveito agora também para cumprimentar. E agradecer o tratamento que foi dado a estes projetos. Da parte do PCP, os parceiros são factuais e merecem o nosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. As minhas felicitações e muito obrigado à Sra. Deputada Ana Jorge. Passamos agora a duas discussões em comissão de dois projetos de resolução. O primeiro que temos em agenda é do PCP, senhores deputados Miguel Tiago e Rita Rato. Estamos no ponto 7. Vamos iniciar a discussão. Não, mas de... Eu aguardo. Eu sei. Vamos dar início, portanto, à discussão em comissão, requerida pelo PCP, do projeto de resolução número 77/12/1, que recomenda ao Governo a urgente construção da residência de estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e AVE. Sr. Deputado Miguel Tiago, quem intervém? Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. O projeto do PCP tem um título e um objetivo muito concreto, tem a ver com a recomendação ao Governo para a urgente construção da residência de estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE. Aliás, acaba por coincidir com a discussão também em sede do Orçamento de Estado, com propostas que temos vindo a apresentar neste sentido e que torna ainda mais importante, sendo talvez a única instituição do ensino superior público que não tem qualquer serviço de ação social indireta no que diz respeito às residências e à construção de uma residência. E nós entendíamos que era fundamental garantir que esta residência pudesse ser garantida ainda durante este ano letivo, iniciada a obra, para que no próximo pudesse estar em funcionamento. Não é isso, no entanto, que determina a nossa resolução. Nós não colocamos um calendário temporal para a concretização desta obra. Importa referir que o Instituto Politécnico do Cávado e do AVE está situado num distrito e, sobretudo, num concelho onde o desemprego, a precariedade e os baixos salários são significantes, onde a maior parte dos estudantes, uma grande percentagem dos estudantes desta escola é bolseiro de ação social e, portanto, fazia todo o sentido de garantir esta resposta no cumprimento da Lei de Bases do Sistema Educativo, também da Constituição e de um direito fundamental do apoio aos estudantes. Também, ainda no que diz respeito a isto, importa também referir que muitas vezes o complemento de alojamento que é salvaguardado na Lei de Ação Escolar é muito residual para o preço praticado para o aluguer e o arrendamento de quartos e habitação para estudantes. E por isso a nossa segunda resolução ia no sentido de garantir o reforço das verbas para o apoio ao transporte e ao alojamento. Também importante que nós acabamos também por incluir, sendo um serviço de ação social indireto, prende-se com a construção da Escola Superior de Tecnologia do IPCA e da Biblioteca e do Campo Escolar, porque atualmente a que existe não dá nem de perto nem de longe resposta às necessidades dos estudantes. Nós estamos a falar de o Estado ter investido numa instituição de ensino superior público sem estar garantidos os serviços fundamentais para a qualidade da frequência no ensino superior, e nós entendemos que esta situação é inaceitável, e se de facto há investimento urgente no plano do ensino superior, certamente que a residência de estudantes, a Escola Superior de Tecnologia e a biblioteca de um Instituto Politécnico será certamente fundamental garantir este investimento. Para já era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Pergunto por inscrições. Estamos em discussão da resolução. Tem já a inscrição pelo CDS-PP da Sra. Deputada Inês Titónio Pereira. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira tem a palavra. Sra. Deputada Amadeu Albergaria. A seguir, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com o PCP neste ponto de que realmente o ideal é que todas as universidades e estabelecimentos de ensino superior tivessem residências de ação social. Era o ideal, era obviamente o ideal. Agora, eu acho que nunca é demais dizer, reforçar, que não há dinheiro, não existe dinheiro. E o dinheiro que existe é para respeitar os compromissos assumidos, principalmente neste âmbito da ação social. Quando fala em investimento, eu acho que já não é, a questão não é investimento, a questão aqui é respeitar compromissos assumidos no âmbito da ação social. E é esse que este orçamento, o esforço, é nesse sentido. Além do mais, como o próprio PCP aqui diz, já foram apresentadas candidaturas ao CREN, o que implica que o próprio Estado já se comprometeu em cofinanciar estes dois projetos. Ora, enquanto não houver resposta do CREN, não nos parece que faça muito sentido estar a indicar verbas no orçamento para estes investimentos, como diz. Era só isto. Por isso o CDS não acompanha este projeto do sócio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. também a preocupação do grupo parlamentar do PSD em relação a esta matéria, nomeadamente pelo acompanhamento que os deputados do PSD do Círculo de Braga têm dedicado a esta questão. Já por diversas vezes foi alvo da sua preocupação, isto para dizer que o PSD reconhece a necessidade da construção de uma residência universitária, até pelo facto que foi aqui aludido tanto pela senhora deputada Rita Rato como da própria direção do IPCA, de que é a única instituição do ensino superior público que não tem ainda essa residência construída. O IPCA, a direção do IPCA, obviamente não tem estado parada na busca da construção e da resolução deste problema. Tem sido um processo longo que se vem arrastando praticamente desde 2008, com algumas precauções em relação à candidatura ao CREN e o que era elegível e o que não é elegível, em relação a verbas inscritas no PIDAC e que depois, por motivos de dificuldades financeiras que o país atravessa, foram sendo retiradas da sua inscrição no PIDAC. Sabemos também que da parte do anterior governo existia a vontade da construção desta residência universitária. Sabemos também que o IPCA, neste sentido que não tem estado parado, imediatamente retomou conversas com o atual governo, e penso que entre a direção do IPCA e o governo português se chegará a uma boa solução para que a residência universitária venha a ser construída, porque reconhecemos que ela é, por tudo quanto aqui foi dito, ela é necessária. E, portanto, é um assunto que está a ser analisado entre o IPCA e o governo português, no sentido, bem sabemos, os constrangimentos financeiros que o país atravessa, mas em conjunto penso que poderão alcançar uma boa solução para que isto, para que esta construção venha a ser uma realidade. Da parte do PSD, nós acompanharemos bem esta situação para que ela tenha uma rápida resolução. Em relação ao ponto, a todos os três, à parte resolutiva do projeto de resolução do Partido Comunista Português, nós não o podemos acompanhar e manifestamos aqui as nossas reservas, até porque na parte em que ele se refere à questão do reforço imediato das verbas da ação social enquanto o edifício não estiver construído, nós sabemos bem, como disse a senhora deputada Inês Teutónio Pereira, a realidade que o país enfrenta e, portanto, nós não podemos acompanhar este tipo de propostas e, portanto, teremos muitas dificuldades em acompanhar este projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Num sentido semelhante, no fundo, o Partido Socialista saúda também, obviamente, a urgência e a necessidade identificada e, de facto, tratando-se da única instituição que ainda não dispõe de uma infraestrutura fundamental para realizar os seus objetivos, obviamente esse objetivo de construção da residência merece todo o apoio e o empenho do Partido Socialista, mas efetivamente, assim como no passado e no presente, não foi possível mobilizar efetivamente a verba para, com a rapidez desejada, proceder à execução da obra e, portanto, as várias diligências relatadas correspondem a uma dificuldade que, tanto quanto sabemos, se mantém no momento presente. Daí também a dificuldade em acompanhar os exatos termos em que se solicita com urgência a edificação até se conseguir construir um modelo de construção, passa aqui o plenasmo, para a resolução de um problema que já se arrasta há alguns anos. Evidentemente que poderá haver no quadro da ação social indireta, enfim, esse é o contexto em que eventualmente se poderiam minimizar os efeitos da ausência da residência, mas também é algo que está na esfera da autonomia, quer da própria instituição, quer dos próprios serviços de ação social. Aí sim, enfim, é uma matéria que até podemos acompanhar na discussão orçamental. Como é sabido, portanto, o corte de 8,5% incidirá globalmente sobre os orçamentos disponíveis e, portanto, também dependerá como a instituição fizer a sua gestão e, portanto, se ele fizer uma incidência maior na ação social indireta, de facto, poderá haver maior dificuldade, mas se, testando o Instituto em fase de instalação, poderá haver aqui, na execução orçamental, uma opção que possa, pelo menos no momento presente, minimizar os seus efeitos. Mas, obviamente, mais uma vez reiterando esse compromisso a longo prazo com a resolução mais cedo possível da medida, não é, contudo, possível subscrever na íntegra o projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para alguns esclarecimentos no que diz respeito aqui às posições assumidas pelos grupos parlamentares, dizer que não há dinheiro para uma residência universitária, é preciso sabermos o que é que estamos a dizer. Como é que é possível uma instituição do ensino superior estar em funcionamento há dezenas de anos e não estar salvaguardado um serviço fundamental? Porque só quem não está a ver o que é o Distrito de Braga, o que é a rede de transportes públicos, o que é a realidade daquele distrito e de outros distritos do país é que pode dizer que era ideal existir. Mas nós estamos a falar da vida de quem? Não estamos a falar de estudantes que vão para a escola de carro. Nós estamos a falar de pessoas que não têm condições, muitas vezes, porque os serviços públicos são difíceis e irregulares e não garantem a chegada a tempo e horas às aulas para se conseguirem deslocar para as aulas. São estudantes de rendimento, de agregados com rendimentos muito baixos, que nem sequer têm acesso, muitos deles, à ação social escolar e que são obrigados a ir todos os dias para casa e a voltar no dia seguinte. Nós estamos a falar, de facto, de um distrito e de uma urgência. E, quer dizer, não há, desculpa, passo a expressão, não há meia dúzia de questões para construir uma residência universitária. Mas que raio de país é este? Há dinheiro para tudo, para tapar buracos para tudo e mais alguma coisa, e não há dinheiro para construir uma residência para estes estudantes. Os senhores deputados deviam ir ver aquela escola e deviam ver o que é aquelas condições, porque isto é inadmissível. Isto é dizer que os estudantes pagam mais de 800 euros de propinas e não têm direito ao mínimo de condições. Como é que é possível no nosso país construir-se uma escola do ensino superior público e não ser salvaguardada direitos tão fundamentais e serviços básicos como uma residência e uma cantina e uma biblioteca? Nós estamos a falar do quê? De escolas de primeira e de escolas de segunda? Das escolas que estão no distrito de Lisboa? Do ensino superior privado ser escolas de primeira e as escolas que estão em alguns distritos são escolas de segunda, nomeadamente do ensino superior politécnico? Não podemos deixar de registar este propositado desconhecimento da realidade, que nós sabemos que não é desconhecimento, porque os senhores deputados conhecem esta realidade e convivem bem com ela. E isso é que no Estado de Direito Democrático não pode, é inadmissível. Ainda no que diz respeito às candidaturas do CREN, a residência está prevista desde 2009, mas sempre contou com a boa vontade, ora do PS, ora do PSD, ora do CDS. E se nós temos isto previsto em candidatura, desde 2009 e nunca foi concretizado, e o grupo parlamentar do PSD nos diz que vai acompanhar a situação, está-se mesmo a ver o que é que para aí vem. E, senhores deputados, os senhores deputados deviam conhecer a realidade daquela escola e depois perceberiam se tinham ou não argumentos para vir dizer que o ideal era haver uma residência em cada uma das escolas, ou se, pelo contrário, as afirmações de PS, PSD e CDS nos anunciam aqui não apenas uma estratégia para a privatização dos serviços sociais, diretos e indiretos, e que o caminho é o de encerrar serviços de ação social indireta, que não é certamente, e os senhores deputados convivem bem com isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições? Não? Damos assim por encerrada. O Sr. Deputado Laurentino Dias pediu a palavra. Tem a palavra.
Só para dizer o seguinte. O PS fez uma diligência antes de se iniciar esta discussão, no sentido da discussão ser adiada. Porque fomos intencionados. Eu pertenço a esse distrito. Recolher alguns elementos que nos habilitassem uma melhor participação nesta discussão. O PCP entendeu, por razões que lhe são legítimas, que não acordava em fazer o adiamento desta discussão. Nessa medida, a posição que teve o PS foi esta. Não sei se seria a mesma depois de recebermos ou termos mais informação do que aquela de que dispunhamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, não, obviamente não nos cabe comentar as opções dos grupos parlamentares, mas eu julgo que há aqui há uma chamada de atenção que eu julgo que tenho legitimidade para fazer. É óbvio que o grupo parlamentar do PCP, inclusivamente, foi contactado pelo grupo parlamentar do PS nesse sentido. Todavia, a proximidade da aprovação do Orçamento de Estado levou-nos a, até, inclusivamente, pedir ao PS que não usasse o direito legislativo de adiar. Mas isso não pode colocar sobre o grupo parlamentar que agenda o ónus da decisão tomada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, era só para deixar esta... Se o Partido Socialista, conhecendo o agendamento, tem o ónus de se preparar para o fazer. Mas é óbvio que esse contacto foi feito, que o PCP pediu ao grupo socialista que acedeu para que não usasse esse legislativo. Mas, quer dizer, e isso não pode justificar qualquer vacilo por parte de um Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Não havendo mais inscrições, damos assim por encerrado o período de discussão do projeto de resolução número 77/12/1 da autoria do PCP. A nota desta discussão será distribuída oportunamente. Passamos ao ponto 8, que é também a discussão de uma comissão, de uma proposta de resolução, de um projeto de resolução, perdão, número 115/12/1, apresentado pelos grupos do PSD e do CDS-PP, que recomenda ao Governo a realização de uma auditoria ao concurso de colocação de docentes da Bolsa de Recrutamento número 2. Tenho as inscrições já do Sr. Deputado Amadeu Albregaria e do Sr. Deputado Michel Seufert, a quem dou a palavra de seguida, sucessivamente, para a apresentação do projeto de resolução. Sr. Deputado Amadeu Albregaria tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser bastante sucinto, até porque este tema já veio praticamente nas últimas três semanas, tem vindo sempre à ordem do dia da nossa reunião ordinária de comissão. Este projeto apresentado em conjunto pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP visa recomendar ao Governo a realização de uma auditoria ao concurso de colocação de docentes da Bolsa de Recrutamento número 2. E de acordo com aquilo que foi a discussão tida nesta comissão, a quando da primeira apresentação por parte do PCP, foi que apresentaríamos um texto que, enfim, tentaria ser o mais neutro possível na avaliação da situação. E aquilo que tentámos foi isso. Não sei se conseguimos esse desiderato. Daqui a breves segundos saberemos se conseguimos esse desiderato ou não. Tentámos ser o mais neutros possíveis na elaboração do texto, os mais imparciais possíveis. Vamos ver se tivemos sucesso nesse objetivo ou não. E, portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD solicita, recomenda ao Governo, é que solicite à Inspeção-Geral de Educação a realização de uma auditoria ao processo de colocação de docentes através do mecanismo da Bolsa de Recrutamento número 2. Em termos muito sucintos, é isto que tinha para apresentar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, com a mesma brevidade do deputado Amadeu Albregaria e com o mesmo sentido que é o de, quer naquele texto que aqui está, quer no debate, permitir que haja o máximo de unanimidade possível em torno desta matéria, apenas voltar aqui a recordar, gostaríamos apenas de voltar aqui a recordar que a discussão que se lançou em torno da Bolsa de Recrutamento 2 levantou dúvidas de várias partes, desde logo dos sindicatos, mas também de diferentes grupos parlamentares. Realizámos um debate de urgência. Da parte do CDS, as dúvidas foram esclarecidas, mas entendemos nós que, para que não restem mesmo, de facto, mais nenhumas dúvidas, se deverá neste momento recomendar ao Governo que solicite à Inspeção-Geral de Educação a realização de uma auditoria ao processo de colocação de docentes e, coerentemente com isso e com o que afirmámos nas últimas semanas, entregámos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Seifert. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Acácio Pinto, desculpe, não estava a ver. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só queria referir o seguinte. O deputado Amadeu Albregaria diz que tentou ser neutro, acho que foi a expressão que ele utilizou. Poderá ter tentado ser isento, neutro, não foi, e também isento, enfim, há aqui um conteúdo na parte introdutória que me parece que também não tem muito de isento, porque efetivamente eu só queria reiterar aquilo que já reiterámos anteriormente, que houve efetivamente problemas com a plataforma de colocação de professores e, portanto, para ficar novamente claro que houve horários que eram anuais, que a plataforma só aceitou como horários temporários e, no caso, mensais. Era isto que eu gostaria de deixar bem claro, para que também não restem dúvidas, de que esse é um facto objetivo e que está traduzido em vários verbetes aos quais tivemos acesso, e com certeza que os deputados do PSD também tiveram acesso a esses mesmos verbetes. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto. Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada? Sr. Deputado Amadeu Albregaria, só um momento só para ver se há mais inscrições. Não, não há? Sr. Deputado Amadeu Albregaria, tem palavra.
Sr. Presidente, era só para dizer que da parte do nosso grupo parlamentar nos esforçámos, enfim, quando nós não queremos, não queremos, mas leio só este parágrafo que diz: os diferentes grupos parlamentares continuam, contudo, a ter entendimentos e a retirarem conclusões diferentes sobre este processo e sobre as explicações dadas pelo Ministério da Educação e Ciência. E, portanto, isto é o reconhecimento que Vossas Excelências têm um entendimento, nós temos outro entendimento, nós tentamos, não conseguimos ter sucesso, estamos conversados. Obrigado.
Exatamente, acabou. Ou não fosse esta uma comissão de educação, isto sem campainha não funciona. Portanto, encerramos a discussão do projeto de resolução do PSD e do CDS-PP, número 115/12/1, cuja nota de informação de discussão será oportunamente distribuída. E passamos ao ponto 9 e ao ponto 10. Foram distribuídos as notas de informação da discussão em comissão destas dois projetos de resolução do Partido Socialista, uma sobre apuramento das irregularidades verificadas no concurso de colocação de professores da segunda bolsa de recrutamento e a segunda sobre preservação do acervo dos governos civis. Pergunto se, relativamente a estas notas de informação, há alguma observação? Não, portanto, felicito os serviços por terem sido fiéis no registro dos termos em que decorreu a discussão. E entramos apenas agora em últimos assuntos, antes de dar por encerrada a reunião. Eu tinha aqui, que nos chegou anteontem, na passada segunda-feira, um correio de um realizador de filmes, produtor e realizador, Bruno Moraes Cabral, e que nos informa que o filme da sua autoria, Praxis, que é sobre práticas universitárias, é uma curta-metragem, que ganhou o prémio do Isqueté para a melhor curta-metragem da competição portuguesa do DOC Lisboa. E propõe-se apresentar-nos esse filme como eixo de um debate sobre as praxes. Nós temos agora, enfim, algumas sessões para marcar, e eu pergunto, enfim, eu podia agendar ou para o próximo dia 8 ou dia 9 de manhã ou em algumas destas reuniões. Vejo que não para dia 9 de manhã, não. Não, 8 de manhã não. Dia 8 será à tarde, dia 9 é que poderia ser de manhã, é quarta-feira. E, portanto, pergunto se há consenso para que possamos agendar agora para o mês de novembro. Portanto, precisaríamos talvez de uma hora, meia hora para ver o filme e meia hora mais para um debate sobre o tema das praxes, que é sempre um tema de alguma atualidade, que aliás foi recentemente objeto de alguma discussão. Eu queria também ouvir os senhores coordenadores, nomeadamente, sobre outro assunto. Como se recordarão, nós recebemos aqui os jovens que ganharam as Olimpíadas da Matemática. Ficámos de receber mais tarde um outro, também galardoado, depois de realizadas as Olimpíadas Ibero-Americanas, que foram no passado mês de setembro. E, portanto, eu tencionava também agendar isso para uma próxima oportunidade, enfim, como uma audiência. O mesmo se podendo estender à Química. Também houve um jovem, salvo erro, uma jovem galardoada com uma Olimpíada na área da Química. E, portanto, não sei se, estando já em período letivo, se haverá ou não disponibilidade para isso, mas os serviços fariam essa consulta. Só queria era dar aqui nota de que tínhamos, digamos, esse cerimonial festivo para concluir e, portanto, dar aqui nota que tencionava também agendar, havendo disponibilidades quer das associações, quer da Sociedade Portuguesa de Matemática, que quer em particular dos jovens que se trataria de distinguir, recebendo-os aqui. Pergunto sobre outros assuntos. Há mais alguma questão? Não? Portanto, volto apenas a recordar a necessidade de indicarem os deputados para os grupos de trabalho cuja constituição deliberamos. Muito obrigado.